Governo federal e parlamento tentam superar o longo atraso no enfrentamento das mudanças climáticas. Salão Verde mostra que a meta é conciliar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o Plano de Transformação Ecológica do Brasil.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
O Brasil tem uma nova estratégia de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável. É o Plano de Transformação Ecológica, que começou a ser anunciado aos pouquinhos durante a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, realizada em dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. São medidas que, na prática, dependem de ações concretas do governo, do Congresso Nacional, do setor produtivo e da população em geral. O plano ainda será amadurecido até a COP30, prevista para o próximo ano em Belém do Pará, aqui no Brasil. Mas a tragédia de inundações no Rio Grande do Sul escancarou o grau de urgência dessa transformação ecológica.
Uma parcela da mudança do clima já está contratada pelo que a gente emitiu para trás. E a gente precisa lidar com esses fenômenos climáticos extremos, com vetores de doença indo para regiões onde não costumavam ir, com impactos na agricultura, com impactos no setor de energia, foi agora no Rio Grande do Sul. Isso traz a urgência para a agenda da adaptação à mudança do clima.
Esse é Rafael Dubô, secretário executivo do Ministério da Fazenda e um dos principais articuladores do Plano de Transformação Ecológica. Ele explica por que não dá mais para esperar por ações concretas, efetivas.
Concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a gente está fora da curva. Então, nesse contexto, algumas pessoas podem dizer, por que é que o Brasil precisa de um plano para reverter esse cenário, já que os países ricos que causaram a maior parte das emissões é que poderiam ser responsabilizados e ter que tratar desse assunto. E nossa avaliação é que a crise climática afeta principalmente os mais pobres. A gente está vivendo isso no Rio Grande do Sul, no ano passado foi em São Paulo, no ano anterior foi no Recife, a Amazônia, que virou um período de seca extrema agora há poucos meses. Então, quem quer que tenha alguma preocupação com justiça climática, precisa saber que todos precisamos endereçar esse assunto.
E essa é uma tendência mundial.
A China lançou o 14º plano quinquenal, fortemente voltado para a descarbonização. A Europa, mais recentemente, com o Green Deal Industrial Plan. E os Estados Unidos, que estavam um pouco mais refratários a essa agenda, pelo menos no âmbito nacional, com a aprovação do Inflation Reduction Act, ou a Lei de Redução da Inflação, lançou um pacote trilionário de incentivos para veículos elétricos, para energias renováveis, para hidrogênio, para biocombustíveis. Então, hoje não há mais dúvida se o mundo vai se voltar para uma economia de baixo carbono. A gente pode assistir passivamente, achando que a gente não tem responsabilidade histórica por isso, e daqui a alguns anos a gente virá um comprador de tecnologias desenvolvidas e produzidas lá fora, ou, pelo contrário, a gente tenta ser um ator diretamente envolvido no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e industriais para não só descarbonizar a nossa economia e contribuir com esse esforço global.
Segundo Dubô, simulações do Banco Mundial apontam que as medidas previstas no Plano de Transformação Ecológica tendem a contribuir com crescimento de 2,2% no PIB, redução de 1,2% no desemprego, aumento de 25% na renda real da população mais pobre e geração de receita de 40 bilhões a 120 bilhões de reais até 2030 no Brasil. Projeções da Universidade Federal do Rio de Janeiro preveem que o conjunto de medidas pode reduzir as emissões do poluente dióxido de carbono em 1 gigatonelada por ano. Esse plano foi detalhado em audiência da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Você vai conhecê-lo melhor a partir de agora.
Salão Verde.
Como a gente disse há pouco, o Plano de Transformação Ecológica busca o desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável no Brasil diante do agravamento das mudanças climáticas. O papel central do Ministério da Fazenda é o de garantir recursos financeiros para que as ideias saiam do papel e virem realidade no nosso dia a dia, aí onde você mora. o plano tem três principais objetivos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rafael Dubô, detalha pra gente.
Não é um plano puramente ambiental. É um plano de desenvolvimento econômico, com fortes componentes ambientais. Então, o objetivo número um, incorporar inovação, tecnologia e aumentar a produtividade da economia brasileira para gerar empregos qualificados e bem remunerados. Segundo, descolar a curva de crescimento do PIB da curva de impacto ambiental, mas notadamente da curva de emissão de gases de efeito estufa. Hoje, a gente sabe que dá para descarbonizar a economia brasileira. E terceiro objetivo, levando em conta a história de desigualdades obscenas que marco a sociedade brasileira, a gente não pode replicar um modelo de crescimento que concentra a renda, mas pelo contrário, para cada medida do plano, a gente tem que levar em conta como é que a gente promove crescimento de renda e, ao mesmo tempo, uma distribuição mais justa.
O plano de transformação ecológica prevê 100 ações, divididas em 6 eixos: finanças sustentáveis, transição energética, tecnologias estratégicas, bioeconomia e sistema agroalimentar, economia circular e nova infraestrutura verde com adaptação às mudanças climáticas. Para Rafael Dubô, transformação ecológica é oportunidade para o Brasil e não custo.
Pela primeira vez nesse ano, a gente está testemunhando o momento em que o volume de investimentos novos só em eólica e solar ultrapassa o volume global de investimentos em óleo e gás. Então a gente está nesse momento de virada. O Brasil tem oportunidades reais de efetivamente ter ganhos com essa agenda. E entre os motivos eu citaria aqui a disponibilidade imensa de energia solar, eólica, coincidentemente as melhores oportunidades de desenvolvimento dessas indústrias estão na região Nordeste, então também é uma oportunidade de desenvolvimento regional, a biodiversidade, soluções de biotecnologia, em que a gente consegue ao mesmo tempo preservar a floresta e desenvolver empregos dignos e de qualidade bem remunerados aqui no Brasil.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O plano de transformação ecológica é o destaque do programa de hoje. Já já a gente vai continuar detalhando esse plano para vocês. Só vou fazer uma pequeníssima pausa para mostrar um exemplo concreto em curso lá no Rio Paraná.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
Itaipu Binacional chegou aos 50 anos em maio com reforço nas estratégias de sustentabilidade ambiental. A empresa, controlada pelos governos de Brasil e Paraguai, é responsável pela usina hidrelétrica, líder mundial na produção de energia limpa e renovável no Rio Paraná. O diretor-geral, Enio Verri, aproveitou a ocasião para mostrar na Câmara o programa Itaipu Mais Que Energia, que integra ações de desenvolvimento tecnológico, conservação ambiental e crescimento social na área de influência da hidrelétrica.
Estamos explorando energias alternativas, investindo em projetos de instalação de painéis solares em comunidades locais e em pesquisas sobre biogás e hidrogênio verde. Essas iniciativas estão alinhadas com as metas globais de energia renovável e refletem nosso compromisso com a inovação e sustentabilidade energética.
Recentemente, Itaipu já havia celebrado o replantio de 24 milhões de mudas de árvores da Mata Atlântica no entorno da usina, como a gente mostrou em uma edição aqui de Salão Verde. A empresa também mantém espaços de preservação da fauna silvestre ameaçada de extinção. A gestão dos recursos hídricos já deu a Itaipu o prêmio Água para a Vida, concedido pela ONU. Com as novas iniciativas do Itaipu Mais Que Energia, Enio Verri espera melhorias de acesso ao saneamento básico, incentivo à agroecologia e fortalecimento da assistência técnica voltada à agricultura familiar e às comunidades tradicionais. A gente volta a mostrar o plano de transformação ecológica do Brasil, detalhado na Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados.
Salão Verde.
Como a gente disse agora há pouco, o plano de transformação ecológica prevê 100 ações divididas em 6 eixos. Em finanças sustentáveis, por exemplo, espera-se ampliar o volume de recursos públicos e privados em atividades econômicas menos poluentes. Para isso, o governo conta com a regulação do mercado de carbono já aprovada na Câmara e agora em análise no Senado. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rafael Dubô, também ressalta a importância do programa Eco Invest Brasil, previsto em medida provisória.
Tem o objetivo de criar um mecanismo de proteção cambial para investidores de longo prazo que hoje receiam de vir para países em desenvolvimento por receio da volatilidade do câmbio. Com o apoio técnico do BID, do Banco Mundial, uma solução inovadora, não existe nada equivalente no mundo e está sendo testado aqui como uma espécie de um projeto piloto que a gente espera depois poder expandir até para outros países em desenvolvimento e associada à transformação ecológica. Só vai poder receber essa proteção nova, projetos que estão dentro do arcabouço da transformação ecológica.
Por parte do próprio governo, Dubô destaca o reforço no caixa do Fundo do Clima, gerido pelo BNDES.
O Brasil fez no ano passado a primeira emissão de títulos sustentáveis. Foram 2 bilhões de dólares levantados, direcionado para o chamado Fundo Clima, que era um fundo que já existia no Brasil, mas ele gastava em torno de 200 milhões de reais por ano. E a gente está passando o Fundo Clima para 10 bilhões de reais por ano, com capacidade de ofertar crédito a taxas de juros competitivas para atividades relacionadas à transformação ecológica.
Quanto ao eixo de transição energética, o secretário executivo do Ministério da Fazenda agradeceu à Câmara pela aprovação das propostas sobre hidrogênio verde e combustíveis do futuro.
No ano passado, 93% da eletricidade aqui no Brasil proveio de fontes renováveis. Essa é a meta dos países ricos para o final da próxima década. Já é realidade no Brasil aqui hoje. Aqui no Brasil, os biocombustíveis representam algo em torno de 23% do total, mais do que o dobro dos países do G20. Mas mais do que a situação atual, são as oportunidades que estão colocadas para o Brasil na área da transição energética. Podem ser vetores de crescimento de longo prazo para o Brasil, para a gente concluir a descarbonização da nossa matriz energética e exportar esse excedente de renováveis.
Por falar nisso, em que pé está a estratégia para o Brasil reduzir drasticamente o uso dos derivados de petróleo que tanto agravam a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera?
Países ricos seguem investindo em óleo e gás. É difícil cobrar do país ainda em desenvolvimento que a gente seja o primeiro a parar de produzir, ainda mais quando o nosso tem uma intensidade de carbono menor e tem um custo menor do que a média internacional. Agora, olhando o cenário do longo prazo, é como é que a gente reduz não a produção de petróleo, mas a demanda de petróleo e criando alternativas para o petróleo. E é isso que a agenda está fazendo aqui. Ao criar um mercado regulado de carbono e colocar um teto de emissões, a gente está limitando a demanda por petróleo. Esse teto é declinante no tempo. Quando a gente cria o combustível do futuro, a gente vai criando espaço para os biocombustíveis irem ocupando cada vez mais o espaço da matriz e reduzindo, portanto, a demanda por petróleo. Porque se simplesmente o Brasil parar de produzir petróleo do dia para a noite, a consequência não é uma redução das emissões. A consequência é que a gente vai importar petróleo de outros países. E esse seria o pior cenário para o Brasil. A gente não só não descarbonizaria, como reduziria a renda no curto prazo da população brasileira. Então a gente precisa promover essa transição o mais rápido possível para a gente chegar ao cenário de net zero e criar essas alternativas de eólica, de solar, de biocombustível, de hidrogênio para a gente viabilizar essa transição.
E o que dizem os deputados? O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, pediu abandono das fontes fósseis de energia, como o petróleo, que é extremamente poluente.
Os Estados Unidos, Arábia Saudita, que é a região produtora, todos aumentaram. Olha a encrenca que nós estamos passando. Precisamos de investimentos, energias alternativas, sim. Caso contrário, essa equação não vai fechar.
O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação com projetos de lei em análise no Congresso Nacional que vão em sentido contrário ao da transformação ecológica.
Então é preciso a gente fazer um debate mais alargado para a gente não ficar numa posição de lamentar o que acontece no Brasil e alertados pelo que acontece no Rio Grande do Sul, ter uma agenda genérica importante, mas ela não ter consonância com as votações dessa casa.
presidente da Comissão Especial sobre Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogiou o plano de transformação ecológica apresentado pelo governo federal.
Essa comissão propugna por isso políticas de Estado que transcendam polarizações momentâneas e que identifiquem um rumo de desenvolvimento do Brasil. Que o Brasil não é algoz ambiental, que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas para pleitear ser o líder da economia de baixo carbono.
Desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável é o foco do Plano de Transformação Ecológica que foi destaque desse Salão Verde. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tá tudo disponível também em podcast no site da rádio. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.